Boa noite, queridos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Saber que Deus tem nos dado tantas bênçãos, tantas coisas lindas têm acontecido na vida dessa igreja e você tem sido também alvo dessa graça divina do amor de Deus. Eu quero compartilhar nessa noite a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, e eu vou ler o texto de Êxodo, capítulo 3, vou ler os 10 primeiros versículos, a história que é relatada aqui é parte da história de Moisés. Moisés, depois de um período, ele foi criado na realidade, no Egito ele foi criado, foi resgatado como um hebreu que foi lançado no rio. Deus salvou a vida de Moisés. É uma história fascinante a vida de Moisés. Mas eu não vou falar de Moisés hoje, eu quero falar de Arão. Mas para isso você precisa entender o chamado de Moisés, tá bom? Acompanha na sua Bíblia, eu vou ler para você. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Aí vem uns episódios assim fascinantes, e que às vezes nem nós entendemos, mas é Deus se revelando, e o Senhor é Deus. Ele se revela como Ele quer, Ele se revela para quem Ele quer. Então, apareceu e o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, de uma árvore, de uma planta. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, ela não queimava. Que momento é esse? Ele fica impressionado com isso. Então, no versículo 3 diz assim, então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. E aí vem um diálogo de Deus com Moisés, muito interessante. Vendo o Senhor que ele se... versículo 5. Deus continuou, não te achegues para cá, não chega mais próximo. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Onde Deus está é terra santa. Ele disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Ele se apresenta. Acho fascinante que Deus se apresenta. Sabe por que ele se apresenta? Porque algumas pessoas não sabem quem é Deus realmente. Muita confusão a respeito de Deus. E ele dá umas referências importantíssimas para Moisés. Ele diz, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. E por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, uma terra abundante, um lugar do cananeu, do eteu, dos amorreus, do fariseu, do aveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Esse é até o 10. Alguns de vocês já conhecem muito bem essa história. Me parece que não tem muita coisa nova, né? Quando você pensa nessa história. É o chamado de Moisés para libertar o povo de Israel. Mas se você continuar lendo, você vai ver que Moisés hesita em cumprir essa missão. E é interessante que Deus não desiste de Moisés. Ele não abre mão do chamado que ele fez para Moisés. E a conversa que se segue é Moisés se desculpando que ele não quer ser esse enviado. E alguns de nós parecemos um pouquinho com Moisés nesse período da vida dele. Hã? Deus te chama e a gente fica relutando. Ele diz logo no versículo 11, olha, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ah, não. E aí, Deus vai colocando coisas assim, tipo assim, eu vou te dar as credenciais necessárias. E ele diz assim, eu serei contigo. Não posso falar de Arão sem falar desse chamado. E ele vai... Mas quando eles perguntarem quem você é, você diz, olha, o Deus... Diz aos filhos de Israel que o Deus dos vossos pais, ele me enviou. Diga para eles. Ele disse assim, mas Senhor, se eles perguntarem qual é o seu nome, o que, que eu vou dizer? E Deus dá uma resposta que eu não sei se você entenderia. Ele diz, diga ao povo. Ó, você vai dizer o seguinte, Moisés. Meu nome é, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós outros. Olha, aí eu fiquei pensando, eu já tive pena de Moisés, gente. Sabe por quê? Porque ele está relutando aqui, e Deus está fazendo algo muito especial. Deus está provando para ele que ele o chamou. E olha só, ele disse de novo, aí ele começa a dar as desculpas, Senhor, mas ó, eles não vão ouvir, eu tenho certeza que eles não vão ouvir. E aí Deus vai, ó, aumentando, eu já estou imaginando aqui que ele vai aumentando o tom de voz dele, dizendo assim, peraí, minutinho só, eu vou te dar os sinais de que eu estou contigo, só para você mostrar para esse povo. Se eles não crerem, pega a vara que está na tua mão, o bordão, joga no chão. Quando jogou, a vara virou uma cobra. E ele saiu correndo. E Deus disse, agora pega pela cauda. Eu não sei até onde Moisés, quanto tempo que ele levou para ele pegar aquela serpente de volta. Mas olha, quando ele pega na cauda da serpente, ela vira um bordão de novo. Moisés fica encantado, impressionado. Agora não é mais só a sarça que arde. Ele tem sinais que ele pode provar para o povo que Deus o enviou. Deus ainda disse mais, coloca a tua mão dentro aqui, ó. Quando ele tirou, ela estava branca como a neve, de lepra. Ele disse, coloca de volta. E ele colocou, e a mão voltou, estava completamente sã. Fascinante, né? Depois disso tudo, Moisés diz assim, olha, eu não sei falar, deixa eu ler aqui para você. Acompanha aí, capítulo 4. Versículo 10, Moisés diz assim, do capítulo 4. Então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente.
nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Aí vem tanta interpretação desse pesado, a verdade é que ele se sentia inseguro no falar. Ele não se sentia capaz de ir até a Faraó e se comunicar bem a Faraó. Tem muita história, o pessoal acha que ele era gago, o que seja. O importante é que ele realmente reconhece nele uma fraqueza no falar. Respondeu o Senhor. E aí Deus começa, Deus vai aumentando o tom. Deus não está gritando com ele não. Mas ele começa agora a provar que ele é Deus mesmo. Deixa eu te mostrar uma coisa, Moisés. Quem fez a boca? Quem fez a boca do homem? Me diga aí. Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Deus está dizendo, Moisés, eu sou capaz de te usar. Eu sou capaz de fazer coisas que você não imagina. E ele continua, vai pois agora. Quantas vezes Deus já tinha dito para ele ir? Vai pois agora. Perdão, deixa eu voltar aqui. Vai pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Me lembrei de Jesus falando para os discípulos, né? Que muitos seriam perseguidos, iam ser apresentados diante de governadores, de reis, mas que não se preocupassem no que falar, porque o Espírito Santo iria falar através deles. Lindo, me lembrei dessa passagem. E aí, você poderia dizer assim, pronto, agora acabou a conversa, ele vai, né? Ó, ele respondeu, aí então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te, se alegrará em seu coração. Provavelmente já tinha um tempo que Arão não encontrava seu irmão. Arão era o irmão mais velho de Moisés. Uma diferença de 3 anos, provavelmente. Moisés está com 80 anos aqui, queridos. Ele diz assim, está vendo? Lá vem ele. Aí, olha por que eu coloquei o tema de um intérprete de Deus. Ele diz para Moisés, versículo 15. Tu, pois, lhe falarás e porás na boca, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele. E vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele será por boca. E tu lhe serás por Deus. Toma, pois, o teu bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. E só faltou dizer, agora, quer fazer o favor de obedecer? Então, é muito importante isso daqui. Não significa necessariamente que Moisés nunca falou a Faraó. Porque depois você vai ver que os dois se apresentam. Mas Moisés recebia as revelações de Deus. Ele falava com Arão. E Arão era basicamente a pessoa que fazia clara a mensagem diante de Faraó, por causa da insegurança de Moisés. Esse é o texto que eu li, eu quero agora orar com você mais uma vez, feche seus olhos, curve sua cabeça ou se ajoelhe, como Deus colocar no teu coração, que eu sei que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Pai, eu sou apenas um intérprete da tua palavra. Eu preciso da tua graça e unção. E meus irmãos que vão abrir o coração nessa hora para a tua palavra, que seja um agir do Espírito Santo nas suas mentes e em seus corações, para que eles entendam a tua mensagem. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, eu fiquei pensando assim, esse irmão, os dois saem numa missão monstruosa, a missão era grande demais, queridos. Como é que Deus pega um homem e diz assim, tem uma multidão, um povo imenso que é escravo no Egito, já há muitos e muitos anos. Deus disse que eles iriam ficar, Deus falou a Abraão que a descendência dele, eles iriam ficar no Egito em escravidão por muitos e muitos anos. E vem um homem que o povo nem conhece, que já estava um tempo pastoreando, ninguém sabia da história dele, que ele já tinha sido filho da filha de Faraó. E Deus disse, você vai libertar esse povo e leva Arão contigo, porque ele vai se comunicar muito bem. Olha, queridos, eu estou com isso em mente, sabe por quê? Porque Deus falou profundamente ao meu coração de que eu e você somos apenas intérpretes. Nós não somos nada sem Deus. Nós não temos o meu ministério, o seu ministério. Tem muitas pessoas que estão se exaltando com o dom de Deus em suas vidas. Eles estão aparecendo, eles estão nos holofotes. Eles estão gostando da glória que eles estão recebendo, os aplausos que eles estão recebendo. Estão virando estrelas. Deixa eu te falar uma coisa. Você e eu somos apenas um intérprete de Deus, nada mais. Eu falei, eu acho que eu já falei aqui uma vez, nós só temos o ministério sarça. Sabe por quê? A sarça não recebeu glória nenhuma. A chama que não queimava aquela sarça era a presença de Deus, a unção de Deus e o poder de Deus. Se a sarça pudesse falar, ela ia dizer assim, gente, eu não fiz nada. Um fogo me pegou, mas não me queimava. E Deus falou para aquele homem, Moisés, você e eu não somos nada. Nós só somos uma sarça que está queimando e Deus vai ministrar na vida das pessoas através da tua vida. Olha, querido, nunca foi tão urgente a necessidade de Deus levantar pessoas para serem instrumento nas mãos de Deus. Você não se converteu para você viver uma vida cristã feliz. Você se converteu para Deus usar a tua vida. Ele precisa de você no sentido de que Ele se faz precisar de você para te usar para a glória dEle. E você pode dar a desculpa que você quiser, não falo direito, eu tenho um problema de saúde assim, fala o que você quiser. Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus chama, é melhor você obedecer. Primeiro ponto dessa mensagem sobre intérprete de Deus, é que você precisa obedecer e obedecer com alegria. Moisés demorou para chegar nesse ponto. Nós não podemos fazer a obra de Deus com tristeza, com pesar. Tem pessoas que dizem assim, mas se eu não obedecer a Deus, Ele vai me pesar a mão. Que pesar a mão o quê? Ele não pode pesar nem um dedinho na sua vida, porque você vai desaparecer. Deus não é assim não, Ele vai conversar contigo, mas quando Ele te chamar, obedeça. Com a desculpa que for, Moisés teve um momento que disse assim, Senhor, obrigado por tudo isso que você falou, mas que tal você enviar outro? Por que será que a gente sempre olha para o outro? Já viu? É o outro, é você. Deus quer a tua obediência e obediência com alegria. Olha, queridos, Sabe o que eu gosto de Arão? Eu vou começar a falar agora um pouco de Arão. Eu gosto de Arão porque ele já vem ao encontro do irmão com alegria. Ele olha para o irmão feliz, alegre. Bem-aventurado aqueles servos e servas de Deus que servem com alegria. Queridos, a alegria do Senhor produz algo incrível na nossa vida. Uma força sobrenatural. Eu me lembrei, para quem não sabe da minha história, vou falar só um pouquinho, não quero ficar falando de mim não. Mas quando eu fui para a Inglaterra, eu mal falava inglês. Eu tenho umas histórias interessantes para falar, mas eu vou só contar, vou falar de uma pessoa que foi a minha intérprete quando eu estava na Inglaterra. A minha esposa. Posso falar uma coisa para vocês? Eu nunca vi a Rosana triste, porque ela tinha que me interpretar. Mas ela virou quase que uma bengala para mim, sabe por quê? Eu dizia, alguém vinha falar comigo, eu digo, amor, fala isso. Aí ela, tá. Eventualmente ela ficou cansadinha, né? Mas posso falar uma coisa? Ela foi uma intérprete. Ela me abençoou demais, querido. Eu me sentia inseguro, me sentia incapaz de aprender o idioma. Ela foi a minha intérprete. Que Deus abençoe você, Rosana. Sei que você está me ouvindo. E obrigado por você ser a bênção que você foi e continua sendo na minha vida. Mas olha, eu nunca vi a Rosana fazendo isso com tristeza. Eu pedia, ela me traduzia. Ao ponto de que fui ficando preguiçoso para estudar. Então, eu entendo bem hoje o idioma, mas é difícil, né, querido, quando você está num lugar que você não fala a língua das pessoas. Quer ver uma coisa? Eu falei para o Marcinho e o grupo, Marcinho que trabalha com o Ministério de Surdos, eu falei para ele, eu quero aprender Libras. Sabe por quê? Eu encontro pessoas, eu não sei falar com eles. O que é que você faz? Fala o quê? Se você não sabe falar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus falou no passado, em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, no passado, ele falou pela boca dos profetas. Hoje, ele usa o Filho de Deus. E sabe onde que você vai encontrar o Filho? Quando você se converte, o Espírito de Cristo vem e habita no teu coração. Você se torna boca de Deus. Você se torna porta-voz de Deus. Que responsabilidade que nós temos de sermos um instrumento, mas a gente tem que fazer isso e obedecer com alegria. Deixa eu falar uma coisa interessante, eu sou apaixonado pelo livro de Atos. Atos capítulo 8 vai contar um episódio de Filipe. Deus fala para ele, vai para o deserto. Deus não diz para ele, vai para o deserto que eu quero salvar um homem que está lá. Ele só diz para ele, vai para o deserto. Hoje nós queremos que Deus nos explique em detalhes tudo que Ele quer fazer. E deixa eu te falar uma coisa, isso não é obediência quando você exige de Deus explicações. Obediência é quando Deus diz, se levanta, sai da tua terra, da tua parentela e eu serei contigo. Como Ele falou para Abraão. Ele se levantou e saiu. Filipe vai para o deserto. Filipe podia ter dito, eu vou fazer o que no deserto, Deus? Por favor, estou aqui pregando, todo mundo se convertendo. Ele disse, vai para o deserto agora. Quando ele chega no deserto, está vindo um homem importante, um etíope. Um homem muito importante, devia estar, né, um tipo de carruagem, com pessoas, né? E Deus disse assim, se aproxima do carro. Quando ele se aproxima, ele está lendo o livro do profeta Isaías, capítulo para nós, 53, que está falando do sacrifício do servo. E Felipe pergunta para esse homem: você entende o que, que você está lendo? Ele disse: não sei não. Ele está falando dele ou de alguém? Ele entra no carro com ele, no transporte, e ele explica quem era aquela pessoa de Isaías 53, e ele fala de Jesus. Sabe o que, que Felipe foi, queridos? Um intérprete. Nós precisamos que Deus use a nossa vida para pegar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Não perca a oportunidade de falar do Senhor. Felipe prega, ele fica tão movido, aquele etíope, que ele quer se batizar. Para o carro, o que, que impede de eu me batizar? Felipe, você crê no Senhor Jesus? Crê. Vamos descer as águas. Quando ele desce as águas, o Espírito de Deus arrebata Felipe e leva para outro lugar. Está escrito na palavra. Esse é o poder de Deus na vida de uma pessoa que é apenas um intérprete, um instrumento de Deus aqui na terra. Se prepare. Você precisa aprender a obedecer para ser um intérprete de Deus, e obedecer com alegria. Eu fico imaginando o regozijo do coração de Felipe. Não deu nem tempo dele dizer para o etíope: parabéns. O Espírito de Deus estava naquele lugar, a presença de Deus maravilhosa. Quantos de nós nos convertemos? E depois que nós nos convertemos, nós começamos a entender as verdades de Deus. Pessoas que sentaram conosco, que nos ensinaram a orar, que nos ensinaram a ler a Bíblia. Louvado seja Deus por cada uma dessas pessoas. Você deveria ser grato a Deus por cada pessoa que foi apenas um intérprete, um instrumento de Deus, para te ajudar a se achegar a Deus. Arão teve que encarar muitas vezes a Faraó. Interessante, né? Que o chamado de Arão é um chamado que dependia do seu irmão. Isso é uma prova de que nós precisamos obedecer, e a gente não precisa saber exatamente tudo que Deus quer fazer através de nós. Pare de achar que Deus vai te explicar tudo, porque Deus não explica tudo. Se você soubesse de tudo que Ele quer fazer através da tua vida, você ia ficar assustado. Você foi chamado para ser um intérprete de Deus. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida. Se prepara, porque Deus quer usar a tua vida. Deus quer que você seja a boca de Deus. Palavra de Deus. Sabe por que as seitas foram surgindo? Várias seitas saíram da palavra, da interpretação da Bíblia. Sabia disso? Você sabia disso? Pessoas que começaram a entender Deus de forma errônea. Cuidado com as seitas. Cuidado com aqueles que dizem que conhecem a Bíblia. Porque tem muita coisa ruim acontecendo e tentando levar você para um engano. Então você precisa obedecer. João Batista, que é outro personagem do Novo Testamento, que é um personagem incrível. Seus pais já idosos, ele não teve nem tempo de curtir muito a vida dos seus pais. Ele ficou lá no deserto, comia uma dieta que não vai ser do gosto de muita gente, não. Homem simples. Quando ele se levanta, ele começa a pregar sobre o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. E as pessoas começaram a vir em direção a João Batista. Sabe por que, que as pessoas iam até João Batista? Porque ele se tornou boca de Deus. Ele confrontou o pecado das pessoas. Ele não teve medo de falar aquilo que Deus mandou ele falar. E quando ele começa a ficar mais conhecido ainda, aparece Jesus. E ele batiza Jesus, gente. Mas quando ele vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lindo. E aí os líderes religiosos vieram de Jerusalém e dizem: quem é você, rapaz? Quem é você? Você é isso? Ele: não. Você é aquilo? Não. E quem é você, rapaz? Para você estar batizando todo mundo aí, as multidões atrás de você. Ele disse: eu sou apenas uma voz que clama no deserto, como está escrito lá em Malaquias. Ficaram: como assim? Eu sou apenas boca de Deus para preparar a chegada do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obediência. Nunca foi tão importante nós obedecermos a Deus, queridos. Obedeça a Deus. Se ele te disser: sai de onde você está, saia mesmo. Se ele te disser: se levanta daí e vai para tal lugar, vá. Quando Saulo se converte, no livro de Atos, Deus fala com o profeta Ananias. E a conversa é bem interessante, porque Deus diz para Ananias: olha, se levanta, vai nesse endereço que eu vou te dar, tem um homem que está orando lá, é aquele, Saulo. Ele diz assim: só um minutinho, Senhor, esse não é aquele que está perseguindo a igreja? Deus disse assim: ele é um vaso separado por mim para ser um apóstolo entre os gentios. E ó, não conta nada para ele ainda não, mas ele vai aprender a sofrer pelo meu nome. Ananias vai até o endereço. Olha, gente, a gente lê a Bíblia, às vezes a gente esquece do poder que envolve a obediência. Arão estava envolvido por uma atmosfera de poder de Deus, por causa da obediência desse homem. Ele faz com muita alegria. Ele é uma bênção, gente. Ananias chega lá, está lá Saulo orando, ou Paulo, e ele está clamando. E Deus falou para ele: ele está orando. Ele estava cego, com a claridade, quando ele viu a Jesus, que ele ficou sem visão. Ele ora por ele é cheio do Espírito Santo, ele volta a enxergar, aleluia. Deixa Deus usar a tua vida como intérprete, como fez com Arão, como fez com João Batista, como fez com o próprio Senhor Jesus. Gente, isso me leva a um segundo ponto: para você ser intérprete de Deus, você tem que ter uma unção de Deus na tua vida. Gente, não é só vir para a igreja, tem algumas pessoas que estão esquecendo de uma coisa vital. Você tem que ter uma unção do Espírito na tua vida para você ser usado por Deus. Jesus é usado pelo Pai, e olha só o que ele diz: as palavras que eu falo não são de mim mesmo. O Pai fala, e eu falo para vocês as palavras que o Pai fala. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou um intérprete do Pai. O que ele me diz, eu digo para vocês. Que coisa linda! Mas ele fala com uma unção que as pessoas ficavam impressionadas. Você vai ver, leia o Novo Testamento para você ver a presença de Jesus, a autoridade na fala de Jesus. A unção de Deus te dá autoridade. É isso que Deus quer fazer. Ele usou Arão com autoridade. Faraó resistiu, mas eu fico imaginando quando aparecia Moisés e Arão diante de Faraó. Faraó tremeu algumas vezes. Sabe por quê? Porque eles disseram: ó, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus dos nossos pais, me enviou, estou eu aqui. Unção de Deus sobre a tua vida. Você quer ser um instrumento, um intérprete de Deus? se prepara para receber uma unção do Espírito sobre a tua vida. Essa unção vai te dar uma autoridade. O ministério de Jesus é um ministério de autoridade. Ele fala diferente, ele fala com quem tem autoridade divina. Que será que a gente vai perdendo isso? Não faça nada para Deus se não for debaixo da unção de Deus. Eu fico pensando assim, às vezes as pessoas só precisam se colocar diante de Deus, em submissão a Deus. E Deus quer usar a tua vida. Pense nisso. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você tem a autoridade de Deus, ninguém vai resistir. Não dá para resistir à autoridade de Deus. E às vezes é uma coisa simples que você está fazendo. Eu me lembrei que eu tenho problema de cálculo renal, infelizmente, luto contra isso, já há muitos anos. Quando eu saí com a minha família, nós fomos para a Inglaterra, nós íamos trabalhar com um grupo de pessoas, não quero entrar em detalhes nisso, mas eu não falava inglês, lembram? E eu já saí do Brasil com um cálculo renal e eu não sabia. Então, olha só, eu não falava inglês. E Rosana não podia ficar comigo no hospital, porque tínhamos 3 filhos pequenos. Eu queria dizer para os médicos, queridos, o que, que eu estava sentindo. Eu não conseguia. Eu chorei muito. Muito. E os médicos, um dia, entraram na sala e trouxeram um moço e me apresentaram um moço da Espanha. Um estagiário. E olha o que eles disseram para mim. Fala com eles, isso o rapaz já interpretando. Fala com ele, porque ele vai falar para nós o que, que você está sentindo. De repente eu olhei para aquele jovem, eu quase que disse assim, você vai me salvar agora, cara. Porque eu já não sei como é que eu me explico. Muitas dores, estava sofrendo demais. Passei por 2 cirurgias no País de Gales. Mas aquele rapaz, foi delegado uma autoridade para ele conversar comigo. Olha, gente, eu sou profundamente grato a Deus pela vida daquele moço. Sabe por quê? Ele, eu falo espanhol, ele começou a explicar tudo para os médicos, o que, que eu estava sentindo. A autoridade que foi delegada em cima daquele moço para conversar comigo e me explicar para os médicos. Deus te revestiu com uma unção, você tem a unção do Espírito, a unção do Filho de Deus sobre a tua vida, Ele quer te usar para você ser um intérprete nas mãos dEle. Não fique na igreja achando que a igreja é lugar para você receber. A gente recebe de Deus, fica cheio das mensagens de Deus e sai em busca daqueles que estão perdidos. Deixa Deus usar a tua vida, te usar com autoridade. Olha, queridos, tem coisas na nossa vida que a gente faz quase que no automático, não é? Vocês já perceberam? Às vezes você sai de casa, vai, dirige, né? Você já teve aquela experiência de dizer assim, não sei nem que foi, qual foi o momento que eu já cheguei no local, que eu nem me lembro direito, já no automático. É ou não é verdade? Sabe por quê? Porque você adquiriu uma habilidade de tal forma que isso se tornou uma coisa muito normal, faz parte de você, né? Você não entra no carro e diz assim, qual é o pé mesmo que eu piso aqui, faço aqui, mexo aqui, você nem lembra. Quando você vê, você já está em casa. Andar no Espírito e na unção do Espírito, e andar nesse automático de Deus. Deus começa a se revelar para ti, e você começa a fazer coisas que você jamais imaginaria que você poderia fazer. Deixa Deus usar a tua vida. Deixa o Espírito de Deus derramar uma unção sobre a tua vida. Unção de intérprete de Deus. se encha das palavras de Deus, se encha das revelações de Deus. Isso me leva a um outro ponto: ser intérprete de Deus, e você tem que ser fiel a Deus. Eu não vou cansar de falar de fidelidade não, sabe por quê? Porque quando você sai da linha de fidelidade, você corre um risco muito grande. Eu amo o livro de Daniel, porque Daniel tem aquelas visões todas, tem aqueles sonhos todos, ele faz nada mais, nada menos do que interpretar o que Deus falou com ele. Mas ele faz isso com uma fidelidade a Deus maravilhosa. Olha, querido, intérprete de Deus tem que ter um coração fiel acima de tudo a Deus. Pare de se colocar no meio da situação como se você fosse a pessoa mais importante. É o Senhor que é a pessoa chave na sua vida. Ele quer te usar, mas ele precisa da sua fidelidade. Porque do contrário, você vai falar o que Deus nunca te mandou você falar. E vá ler o Antigo Testamento para você dizer que alguns profetas se levantam e dizem assim: assim diz o Senhor, e o Senhor vem em seguida e diz assim: pode dizer para esses profetas que eu não disse nada. Falsos profetas, mentirosos. E eu vou provar para eles que eles são mentirosos. E alguns deles, Deus... ele respire a palavra. Eu entendo lá de Jesus, ele é fiel ao que o Pai, ele se manifesta de tal forma, ele revela a Deus de tal forma, tão fiel, ao ponto dele dizer assim: quem vê a mim, vê o Pai. Que lindo. Querido, se prepare para Deus usar a tua vida. Ele quer que você seja fiel a Ele. Seja como Daniel. Seja como Jesus. Ele apresenta o Senhor como Ele é. Nada mais, nada menos. Arão foi boca de Moisés. Mas Deus disse: eu vou falar com Moisés. E você sabia que a intimidade de Deus com Moisés era tão bonita, que ele disse assim: eu falo com Moisés como um amigo fala com um amigo, face a face. E tem um momento que Arão falha, ele deixou de ser fiel a Deus. Sabe por quê? Porque ele não entendeu a revelação de Deus. Quando Moisés disse: eu vou subir esse monte. Eu vou descer, mas eu vou subir esse monte, porque Deus vai falar comigo lá no monte. Ele fica 40 dias no monte. E o povo começa a dizer: cadê Moisés? Cadê Moisés? Cadê Moisés? Cadê Moisés e Arão? Era esse momento que era para Arão dizer: esperem. Porque esse Deus que se revelou a nós, ele está com Moisés lá em cima, e Moisés vai descer. Mas tinha gente que já estava dizendo: ele morreu, cadê ele? Faz um Deus para a gente. Eles fizeram um bezerro de ouro. Sabe quem que aprovou essa coisa ridícula? Arão. Porque ele deixou de ser fiel a Deus. Ele deixou de interpretar aquilo que Deus estava falando. Cuidado para você não interpretar as coisas de Deus sem essa proposta da fidelidade a Deus. Para terminar, ser esse intérprete de Deus, você depende totalmente dele. Eu amo dependência, sabe, queridos? Porque a dependência de Deus é a prova de que eu não sou capaz, mas Ele é tudo. Moisés ouviu de Deus: eu sou. Diz para o povo que eu sou. Você precisa dessa revelação. Jesus disse, eu sou. Essa dependência de Deus, você precisa ser fiel. Quando você é dependente de Deus, Deus vai te honrar. Sabia disso? Sabe o que Deus fez com Arão, depois dessa, ele pisou na bola? Mas sabe o que Deus fez com Arão? Deus entregou uma das funções mais lindas para ele. Ele se tornou um sacerdote de Deus. E toda a linhagem de Arão, eles se tornaram sacerdotes. Eles eram da tribo de Levi. Querido, quando você depende de Deus, você vai ver coisas lindas Deus fazendo. E Ele vai te colocar numa posição de honra. A palavra de Deus diz que nós temos um sacerdócio real. Nós somos nação santa, aleluia, é tudo para Ele, para Ele, a glória é dEle, tudo é dEle, Deus quer te usar, dependa dEle a cada momento da sua vida, fale o que Ele falar, não acrescente as suas palavras o que Ele jamais falou, pare de dar interpretação de sonhos, de coisas que você não entende. Nunca precisamos tanto das revelações de Deus, mas que estão nas Escrituras. Tem muita gente dizendo que Deus mostrou, quando Deus não mostrou coisíssima nenhuma. Dependa dEle. Respire esse ar de dependência de Deus. Seja um intérprete fiel ao Senhor, seja um intérprete que obedece e obedece com alegria, seja um intérprete que depende 100% do Senhor. Se você fizer isso, se prepara que você vai ver a glória de Deus. Se prepara. Se Jesus falar assim, tira a pedra do túmulo de Lázaro, você tira a pedra do túmulo de Lázaro. Porque Ele é capaz de fazer um homem que já estava em estado de decomposição, a sair vivo daquela cova, daquele túmulo. Dependa de Deus. Dependa dessa unção de Deus, do Espírito de Deus na tua vida.